a Bíblia e então ele traz as crenças limitantes que a gente aprendeu versus o que está na Bíblia, provando como a nossa palavra realmente influencia positivamente ou negativamente na nossa vida. Vem assistir. Prazer em recebê-lo aqui. Muito
obrigado. Boa tarde.
Para vir falar de um tema tão legal que é o poder das palavras, né?
Sim, exatamente.
E olha que interessante, né? A gente vê tanto coach por aí, né, gente? Com um trabalho bem feito, que a gente precisando. Mas esse que você faz, que é linkar o poder das palavras da Bíblia, eu nunca tinha visto.
É mesmo?
Nunca mesmo.
Interessante.
Acho que muito legal, porque é uma contestação, né?
Sim.
Tipo, na Bíblia.
É uma referência, né, que eu uso.
Então, toda gente sempre começa algum projeto novo baseado na própria experiência, né?
Exato.
Sempre assim.
Exatamente.
O que aconteceu com você para sair de músico e se tornar um treinador?
Um treinador, vamos lá. Na pandemia que eu entrei nesse caminho maravilhoso, que é o caminho do autoconhecimento. Comecei a ler bastante livros. E estava um pouco ocioso, né? Estava ocioso, ansioso, porque a ansiedade bateu em todo mundo, medo. E foi aí que me apresentaram um livro chamado Milagre da Manhã. Foi até minha irmã que me apresentou esse livro. E depois desse livro, eu ouvia, eu não tinha ele físico, então ouvia no YouTube. E o YouTube foi me linkando alguns livros de referência. E o livro que me trouxe bastante clareza sobre os nossos pensamentos, o poder que eu tinha dentro de mim, foi o livro O Poder do Subconsciente, que é o livro que você tinha me falado do
Joseph Murphy.
Murphy, exatamente.
Ele fala sobre o telepsiquismo.
Exatamente.
É muito legal.
E eu, um cristão, desde pequeno, nasci dentro da igreja.
Igreja católica?
Não, eu sou evangélico. Isso. Então, eu, dentro da igreja também, eu fui construindo algumas crenças que não me falavam, mas eu construía dentro de mim. Ou que eu via alguém falando e achava que era verdade. Uma das crenças é que eu não tinha poder de nada. Eu era refém da vida, eu era refém do tempo, era refém das doenças, refém do acaso.
E que se é assim, é porque Deus quer e é assim.
Pronto, acabou. Não tenho poder de nada. Quando eu comecei a ler o livro do Poder do Subconsciente, ele traz muito isso que você pode curar a sua vida através de visualizações, através de autoafirmação, né? Trocar a palavra negativa, que depois a gente, né,
vai discorrer,
trocar a palavra negativa por uma palavra positiva, que, ah, eu não consigo, você vai falar para você que você consegue, ah, eu não sou capaz, não, eu sou capaz, eu posso. E você ir atrair as coisas para você através das afirmações e visualização, né? E ele fala que não é só falar, mas é você trazer sentimento nas palavras que você está dizendo. Não é apenas você falar, ah, eu vou falar que vai acontecer e vai acontecer, não. É você trazer um sentimento de que aquilo que você está falando é real.
Entendi. E aí você, nessa pandemia, preferiu não surtar e estudar.
E estudar.
Como também muita gente fez, né? Aqueles que aproveitaram, né, bem.
Sim.
Então você foi estudar, foi se formar e se tornou, e você prefere se chamar de treinador.
De,
né?
Treinador, de isso. É, porque coaching é uma palavra, veio do inglês, né, é estrangeira essa palavra. E coach, ele é um treinador. Então, hoje, existe coach para tudo, né? Coach para ensinar a fazer bolo, que é o cara que aprendeu várias técnicas diferentes e ele vai ensinar uma pessoa a fazer um bolo. Coach para para beleza, coach para esporte. E eu sou coach para vida, né? Ensinar as pessoas como elas podem viver melhor. Mas eu não quero... Não vou usar essa palavra para mim, mas como um treinador.
Sim.
Que eu estou passando, que eu estou estudando, que eu estou aplicando na minha vida e na vida das outras pessoas. Pego isso como experiência, como aprendizado. Tenho ferramentas, porque o coach, ele estuda, né? Estuda muita neurociência, muita lei da atração. E de como você pode usar tudo isso a seu favor.
E você usa a seu favor?
E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a usar para mim essas experiências, eu falei, meu Deus, eu posso mudar minha vida. E foi desse ponto que a minha vida começou a ser transformada através das afirmações, dos conhecimentos, dos livros que fui tendo. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas.
Porque dá vontade da gente pegar um megafone, espalhar para todo mundo que a gente quer. Porque a gente mudou e fez tão bem para a gente. A gente quer que todo mundo passe por isso, mas nem todo mundo está pronto, né?
Exatamente.
E é o que você falou, quem entendeu que a pandemia era um divisor de águas, aproveitou para o que você fez.
Exatamente. Eu comecei pelas afirmações, comecei a ter entendimento. É isso. Em Provérbios, Salomão fala muito disso, né? Ele fala de sabedoria. O que é entendimento? É você conhecer. Você tem um conhecimento. Aí o que é sabedoria? É você aplicar
o conhecimento.
Isso. Então por isso é importante você ter sabedoria. Ele fala de sabedoria e entendimento, mas o primeiro é entendimento. É você entender. Ah, ok, isso vai fazer bem para mim. Ou você aplicar na sua vida e falar assim, nossa, como isso está fazendo bom para mim? Aí você começa, aí através da sabedoria você vai aplicando e refazendo. Se algo não deu certo, você vai lá e arruma.
E o aplicar isso é praticar, e praticar é treino. E tudo é treino, tudo só vira a chave quando você treina todo dia a mesma coisa.
Sim,
né?
Isso mesmo.
Maravilha, você é músico, e qual é o instrumento que você toca?
Eu toco violoncelo.
Violoncelo, já vi, gente, é muito bonito.
É muito bonito mesmo.
Você tocando.
Legal.
Mas você continua músico?
Sim, continuo músico, né? Porque quando o trabalho de treinador, eu trabalho com sessões, né? As pessoas me contratam, então elas passam por sessões de uma hora e meia, e isso é às vezes à tarde, pela manhã, e os trabalhos de eventos é tudo à noite, final de semana, então dá para conciliar. Sim.
Legal. Por que você escolheu a Bíblia como base para o seu trabalho?
Eu sempre ouvi falar que a Bíblia é o manual da vida, mas eu tinha uma crença, que falavam porque eu estava dentro da igreja. Então, assim, dentro da igreja, vão pregar aquilo para mim mesmo. É claro, é óbvio, vão vender o peixe. Eu tinha uma crença que estavam falando da Bíblia porque eu estava ali dentro da igreja. E quando eu conheci o coach, quando eu comecei a estudar, né, a formação em coaching, eu comecei a perceber que tudo que eu sabia ou que já eu tinha ouvido falar estava dentro da Bíblia. Então, as ferramentas estavam dentro de mim. Eu ainda não sabia que eu tinha essas ferramentas, ou ainda as ferramentas ainda não estavam amoladas. Sabe quando você precisa, você tem um monte, você abre um quartinho, você vê que tem um monte de ferramenta. Mas se elas não estiverem prontas para ser usadas, não adianta nada. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, tem você que está assistindo, você tem um conhecimento, você tem experiência na sua vida, mas precisa de um toque a mais, precisa de alguém te direcionando, alguém te instruindo, porque aquela pessoa estudou, aquela pessoa passou, então a formação em coach foi como se eu amolasse todas as ferramentas que eu já tinha para poder trabalhar com as pessoas.
Identificar o conhecimento que o outro tem e ajudá-lo também a pôr luz nessas ferramentas e saber usar. É o que o treinador faz, né?
E às vezes, você falou de conhecimento, às vezes as pessoas, elas têm muito para poder doar, mas elas não se acham capazes.
É verdade. Ilustre para mim algumas frases que tem na Bíblia provando que o poder da palavra, que a palavra tem poder.
A nossa palavra tem poder. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Que diz assim, olha, em Provérbios 12, 18, diz assim, a palavra que fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aí eu faço uma pergunta quando eu uso esse versículo. O que você tem falado para as pessoas?
Sim.
Qual é a palavra que você está usando? O que você tem dito no seu dia a dia para as pessoas? O que você tem levado de bom para elas? Hoje eu fiz um post que fala assim, bênção, depois tem bençoar, e aí depois eu coloco assim, o que você está soando para as pessoas? Porque o abençoar, quer dizer, o bem soar. Então é muito prazeroso quando você encontra com uma pessoa e ela só tem palavras, ela só tem novidades para te contar. Ela não fica reclamando, ela não fica usando as palavras dela, às vezes contra outras pessoas, porque aí é o mal dizer, né? Quando você está maldizendo, quer
que
dizer.
Aí já fazer o link com aquele outro versículo que é.
A boca fala que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Jesus diz isso.
Pois é.
E aí a pergunta, a reflexão que eu sempre falo, porque o coach, o treinador, ele só faz perguntas. Ele não é um mentor. Ele não é um psicólogo, um terapeuta, não. Ele faz perguntas
e
porque...
faz você pensar.
Exatamente. Né? A gente sabe que as respostas estão dentro da gente. É. Então, a gente vai fazendo perguntas para fazer a pessoa refletir. Que é, o que você tem consumido durante o seu dia a dia? O que você tem ouvido durante a sua limpeza de casa, o seu trabalho? O que você está consumindo nos filmes? É, e hoje, com a formação em coaching, eu não é qualquer filme que eu assisto.
Sim, filmes, músicas, vestimenta, amizades, tudo isso diz... Ué, outro versículo da Bíblia, não sei se é um versículo, mas assim, aquela que diz, que Jesus fala, me diga com quem anda, que te diga quem é.
Exatamente, exatamente. Quem, com quem que você está andando, né? E aí tem uma outra frase que fala assim, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive.
Sim.
Então é muito sério. E às vezes a pessoa está passando por dificuldades, a vida dela está travada e ela não sabe por quê. Mas aí vem o coaching, vem o treinador e fala assim, com quem você está andando?
Uhum.
O que você está ouvindo?
É.
Qual é os filmes? Qual é o conteúdo? Que cursos você está fazendo para que sua vida possa melhorar? Porque a vida, não existe vida estável, né? As pessoas falam assim, minha vida está estável.
Ela é uma roda gigante.
Não, ou ela está crescendo... ou ela está caindo. Não existe vida parada. Ou a gente está evoluindo, ou a gente está indo pro buraco.
Exatamente. Aí você, com esse trabalho de entender primeiramente o poder das palavras e conseguir traduzir isso para as pessoas, né? O que que na Bíblia fala sobre a bênção?
Em Gênesis 12, verso 3, Abraão, ele conversa com Deus, né? Deus tem uma conversa com ele e Deus fala assim para ele assim, Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que, que a gente pode trazer para a gente, para a nossa vida? É que quando a gente abençoa as pessoas, as bênçãos, o que a gente está dizendo, porque muitas vezes o que a gente diz para outras pessoas se reflete a nós mesmos. Entendeu? Então, o que a gente está dizendo para aquela pessoa vai vir para nós. Ou vai multiplicar em nós. E quando a gente usa a nossa palavra para amaldiçoar as pessoas, certamente essa maldição vem sobre nós. Não da mesma forma, mas pode vir de outras formas. Então, eu trago essa clareza de quanto é importante a gente usar as nossas palavras, a nossa comunicação para fazer o bem para as pessoas.
E a gente também não aprende, eu aprendi isso há pouco tempo, de que a gente precisa se abençoar. Uma vez eu entrevistei um benzedeiro.
Exatamente, isso.
Quem quiser assistir a entrevista dele, vai aprecer aqui em cima. Marcelo Barcelos falou que aprendeu a se benzer com a avó.
Olha.
Não, né? Não era. A avó era benzedeira, pagou uns cursos para ele fazer, enfim, para ele ter essa veia da bênção.
Que legal.
E ele falou assim, a gente não se abençoa. Então, quando a gente passar a se abençoar, abençoar nosso corpo, nossa casa, nosso carro, nossos filhos, a gente tem esse poder de abençoar nossos filhos e a gente mesmo. E aí sim as coisas começam a acontecer, que é isso que você falou.
Mas sabe por que a gente não abençoa? Por causa das nossas crenças. Porque lá, quando a gente era criança, os nossos pais, para tentar nos educar, porque eles também aprenderam assim, não é culpa deles, que é, meu filho, você é burro, você não presta para nada, desce daí que você vai cair, que você é lerdo, cabeçudo.
É verdade.
E você, uma coisa que eu trago como exemplo na minha vida, eu conto essa história, né, que eu ia no orelhão para telefonar para um primo, colocava 2, 3 fichas ali. E aí ia formando fila. Para as pessoas queriam usar, e eu me senti incomodado. E aí, ao invés de eu relaxar, falei, não, aqui estou no meu momento, tenho as 3 fichas, vou falar com meu primo tudo que eu
quiser.
O quanto eu quiser falar com ele. Mas não, eu interrompia. Quantas pessoas já não fizeram isso? De interromper ia achar que está incomodando. Ou pedir desculpa. Ai, desculpa, estou incomodando a senhora, estou te incomodando. Por quê? Porque lá no passado, a sua mãe, alguém te falou que você incomodava. Um exemplo que eu trago da minha vida, que é, ah, mãe, vou na casa de fulano. Ah, não vai que você vai amolar. Quantas vezes a gente já não viu? Não vai na casa de fulano que você vai amolar. Mas a criança ia brincar com a outra criança. Então, qual é a mensagem por detrás? Eu chamo de mensagem subliminar que a criança carrega no inconsciente. Não porque ela quer, mas é porque da idade do zero até os 7 anos, o inconsciente e o inconsciente é uma esponja. E o consciente dela ainda não está ativo. Então, ela vai absorvendo, e ela vai crescendo com aquela sensação que ela incomoda, que ela não merece, que ela não é capaz.
Porque até os 7 anos, cria-se valores, né? Cria-se o caráter. Como você vai mudar essa infraestrutura? Porque isso é uma infraestrutura, quando você vai mudar, quando a gente presta atenção nessas coisas, né? Começa a ver que a vida está dando certo, mas assim, não vamos mudar. E é bem isso. Aproveita que você tocou nesse assunto, fala dessas frases que a gente ouve, como por exemplo, na sua palestra tem, como por exemplo, quem tem dinheiro não vai para o céu, tem que ser magra, é gorda, gorda não é bonita.
Isso. Ah, eu sou muito magro demais. Ô, moleque, come o que você. Olha o jeito que você tá com palito.
Você não vai arrumar ninguém.
Isso.
Né? Olha quanta coisa a gente ouve. Então,
tem que ser mais fortinho. Comparação. Olha o seu primo. Olha a sua prima. Olha como que ela come. Olha como que ela se veste. E personalidade, gostos é diferente. Então, naquela época, os nossos pais achavam que só porque uma prima ou primo ou alguém estava se dando bem, a gente tinha que ter também, estar igual.
Mas para mudar isso demora tanto.
E a gente cresce com essa mentalidade. E eu falo também na palestra que a gente, às vezes, a gente identifica isso. Nossa, minha mãe falou que eu não era capaz. Uhum. E agora eu não vou falar isso para os meus filhos. Mas ela carrega isso dentro dela. Então ela pode até não falar. Ela pode, não vou usar os meus pais, isso como exemplo, porque eu aprendi que isso não é bom. Mas ela carrega dentro dela, né? Então ela não evolui porque ela não sabe como evoluir. Uhum. Aí vem um treinador... Aí vem o coach para poder, né, destravar e reprogramar essas crenças.
Thiago, dá uns exemplos de frases dessas crenças limitantes.
Nossa, tem muitas. Eu listei algumas coisas aqui, ó, que eu já ouvi e eu acredito que você também já, olha só. Filho de peixe, peixinho é. Qual que é a mensagem que a criança traz?
Eu sou igual ao meu pai ou minha mãe.
E se eu sou igual ao meu pai e minha mãe, e se meu pai é bom, se meu pai faz coisas de bom, eu só sou assim por causa dele.
E se eu for diferente, eu não sou filho dele.
E aí a crença que vem é a incapacidade. Quer dizer, eu sou incapaz de ser eu mesmo, de fazer as coisas porque eu sou inteligente. Não, eu sou inteligente por causa do meu pai. Eu sou inteligente por conta disso, eu sou por conta daquilo.
Ou não posso fazer diferente... Porque se eu sou filho de peixe, peixinho é, então eu não posso ter uma vida diferente do meu pai.
Exatamente, exatamente. E nós sabemos que a nossa vida não tem como se basear, porque são idades diferentes, tempos diferentes, costumes diferentes, né?
Uma pessoa diferente, né? Um outro espírito.
Não sou bom o suficiente, não consigo aprender. Então, essas crenças, eu coloquei aqui, são crenças de incapacidade. Né, que a pessoa acha que ela não vai nunca que vai conseguir alcançar os seus objetivos, que ela não serve para nada. Ah, eu sou um Zé Ninguém. Quem sou eu na fila do pão?
Né? Se não casar até os 30, já era.
Não, de casamento tem vários. É, de casamento, ó, quem quer ser feliz, então não case. Né? Essa eu escrevi aqui, ó.
Essa eu não sei se eu concordo, eu discordo
100%. Mas olha só o pensamento que eu coloquei aqui, ó. A felicidade está dentro de nós. A pessoa não precisa casar para ser feliz. Né? A felicidade não está na outra pessoa. Está aqui dentro. Então, só porque não deu certo, às vezes, com uma pessoa, não é que não vai dar certo com a outra. Né?
E também, o que é dar certo? Né? Você ficar um tempo com uma pessoa. Deu certo por aquele tempo.
Também.
E se não deu
também.
Mais, é porque você já quer outros objetivos, então você já é uma outra pessoa. Aquela pessoa que casou, eu fiquei 13 anos casada. Não deu certo, eu entendo que sim. Dois filhos.
Deu.
Como que eu vou falar falar que não deu certo?
É.
Estou falando que os meus filhos deram certo?
É verdade.
Não é?
É verdade.
É muito sério isso.
É importante.
Eu tenho que abençoar também o que passou.
Exatamente.
Porque se a gente se separou é porque eu já não era mais aquela pessoa que né, com quem ele casou e vice-versa.
É, o casamento, eu coloquei aqui sobre o casamento. Tem uma frase que fala do casamento, olha só. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Quer dizer, eu acredito numa coisa e ele acredita em outra. E tem uma frase que tem uma outra coisa que ele fala aqui também, olha. Porque não tem como você casar com pessoas com ideias diferentes. Karnal, o Leandro Karnal, ele fala assim que os opostos se atraem. Tem uma frase que fala assim, né? Aí ele fala que nem sempre é uma boa escolha isso. Por quê? Porque às vezes, como que você vai casar com uma pessoa? Ah, os opostos se atraem, ok. O meu marido gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Ah, ele vai para balada e eu vou para a casa da minha avó. Então, aí ele fala assim, mas precisa ter uma igualdade. Quando você casa com uma pessoa, quando você está com uma pessoa, não precisa nem casar, mas quando você está com uma pessoa que tem as mesmas ideias, como
objetivos e propósitos.
Como essa conversa.
É.
Essa conversa é igual. Né? Nós pensamos iguais, talvez não em todas as áreas, mas nós estamos discutindo algo que faz bem para você, você se sente bem, eu também. Então ele fala que, né, questão de casamento, precisa ter uma união e precisa ter muito amor. Na dúvida...
Não casa.
Palavra de coach. Na dúvida, ame. Né? Ame e, assim, é claro que casamento, isso não é pauta aqui para esse assunto, mas existem muitas crenças que nossa mãe sofreu lá no passado e elas trazem essas crenças para ele. Que o homem não presta, porque ela não deu certo com...
Se casou, tem que ficar a vida inteira com essa pessoa.
Também.
Muita coisa vai
também,
sair,
também,
né?
Também.
Agora, quais são as outras frases?
Olha, de personalidade, eu coloquei aqui de merecimento, vamos falar. Eu não mereço coisas boas. Quanta gente não fala para si mesmo, ou passa em frente de uma mansão, de um casarão, e fala assim, nossa, eu não mereço isso, eu mereço morar num casebre, ou qualquer coisa para mim tá bom, qualquer casa, qualquer carro. Aí a pessoa... consegue comprar aquele carro velho, e aí o carro velho começa a dar problemas, e essa pessoa começa a maldizer o que conseguiu, como você mesmo disse, se você conseguiu ficar tanto tempo com essa pessoa, teve momentos, você não pode amaldiçoar esses momentos. Mas a pessoa sem conhecimento, ela sem capacidade e sem a crença de merecimento, ela vai amaldiçoar aquilo que ela mesma pediu. Olha só como que é poderoso você dizer palavras boas para você, abençoar a sua vida e atrair aquilo que você quer.
Mas esse é o ponto. O que, que as pessoas querem? Elas não sabem, elas nem pedir. Eu aprendi uma vez com o mestre da minha religião, que ele falou assim, eu pedi um caminhão para Deus. Ah, quero um caminhão, quero um caminhão. Eu só pedi isso, me deu um caminhão velho. Então, dava problema. Ele falou, foi meu. Porque eu não especifiquei.
Exatamente.
Eu pedi só um caminhão, ele me deu um caminhão. Então, muitas das vezes, a gente não sabe o que a gente sabe pedir, porque a gente não sabe o que a gente quer.
Uhum.
Porque nós não aprendemos a escolher.
Então, exatamente.
Então, vem para isso.
Vem para isso.
Vai na casa de alguém... Você quer um suco de uva ou de maracujá?
Qualquer coisa. É
tanto
pizza.
Faz.
A qualquer
não,
um.
Eu quero te incomodar. Ela está te oferecendo. Você escolha o que você
Mas
quer.
Mas a crença de merecimento não está nela.
É, qualquer coisa. Uhum. Hoje eu escolho. Quer um café? Eu quero os dois.
Exatamente.
Eu sou assim.
Pizza. Aí vem uma pizza que você não gosta. Aí você,
nossa,
comeu uma pizza lá que, nossa, nem gostei. Então, quer dizer, ao todo tempo, as pessoas estão amaldiçoando aquilo que está acontecendo na vida delas, sendo que elas mesmas estão atraindo.
Então, você faz ela entender isso primeiro, isso fazer as escolhas, e aí entra os processos de transformação.
Exato. Dentro disso, nós trabalhamos com a pirâmide do indivíduo, que é...
A de Maslow?
Isso. Que é primeiro, quem é você... Que é, e depois o que você é capaz de fazer e o que você merece. Quem é o ser, o fazer e o ter. Então a gente vai resgatar isso da pessoa, porque às vezes ela mesma não sabe quem ela é.
Exatamente. Pois
falta então, ela não sabe o que ela merece e ela não sabe o que ela é capaz.
E aí entra na aquela história que você falou nos bastidores do filme da Alice, não foi?
Exatamente. Se a pessoa não sabe o que é ou o que é, qualquer coisa para ela serve. Exatamente.
É isso mesmo.
É muito poderoso.
É muito poderoso. E quais são as frases da Bíblia que traz o poder das palavras
empoderamento abençoadas? Maravilhoso. Eu criei essa... Eu fiz uma lista. Quem quiser essa lista, depois entra em contato no meu Instagram, do Thiago Coach Barbosa. E lá, e depois eu encaminho para a pessoa falar assim, ah, me passa a lista da lista do nunca mais. Eu chamo essa lista de lista do nunca mais. Quer dizer o quê? As pessoas têm as crenças que limitam, as coisas que são as mentiras. O que é crença limitante, né? São mentiras que ouvimos lá atrás e que a gente carrega até hoje como verdade. Acha que é verdade. Ah, eu nunca vou conseguir isso, né? Então, vamos lá, olha. Ele fala assim, olha, nunca mais eu vou falar que eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Que está em Filipenses 4:13. Maravilhosa essa frase, né? Nunca mais direi que eu não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de minhas necessidades. Também está em Filipenses 4:19. Nunca mais direi que eu tenho medo, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1, verso 7. E aí, olha, tem mais. Nunca mais direi que estou derrotado. Quantas pessoas falam assim, ai, agora para mim acabou. Chega, estou vendo que não vai dar certo. Mas essa pessoa, às vezes, não conhece o plano de Deus na vida dela. Brincando isso, ontem eu acabei de assistir um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Você já assistiu esse filme? É velho!
É muito bom, gente.
Tem 2 horas e pouco de filme. Eu não consegui assistir as 2 horas, mas fui picando como série, assim. E toda vez que o Senhor, né, ele ia para mesa para as pessoas julgarem ele, para ver se ele era para ele ser liberto ou não, ele sempre repetia as mesmas frases. E aí, quando ele repetiu a frase pela segunda vez, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Porque assim, olha, quando na Bíblia, quando repete frases, é porque ele quer dar significado nisso. Ele quer te chamar a atenção para isso. E eu acredito que no filme também ele me pegou nisso. Resumindo, no final do filme, quando os advogados, né, ali os responsáveis para soltar ele, né, perguntou para ele se ele estava pronto, ele falou de coração. Ele não falou de boca. Ele falou de coração, e porque no filme ele sofreu, né, ele teve um processo. Olha que interessante, teve um processo para ele amadurecer, para ele poder sair daquele lugar. Então, às vezes as pessoas passam por processos difíceis e reclamam. E falam que, meu Deus, minha vida está um inferno. E aí eu pergunto, é isso que você queria viver? É isso que você quer viver? Não, eu quero que Deus abençoe minha vida, eu quero viver uma vida de paz, mas minha vida está um inferno. Mas quem disse para você que sua vida está um inferno? Nossa, eu que estou dizendo. Quer dizer...
Fala outras frases que tem aí.
Vamos lá. Então, nunca mais direi que estou derrotado, que eu quero dizer nessa frase. Sim. Porque Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. Está em 2 Coríntios, está em 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 14. Nossa, essa aqui é incrível. Nunca mais direi que não tenho sabedoria. Quer dizer, nunca mais vou falar que eu sou burro. Ah, eu sou burro mesmo. Nossa, eu não sei nada. Olha, tudo que eu faço não dá certo. Pois Cristo Jesus se tornou parte de Deus e minha sabedoria. E em Provérbios diz assim, eu não sei ainda o verso, mas depois a gente vai colocar aqui, que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. E hoje, né, isso Salomão escreveu antes de Cristo, por isso que ele fala, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. E hoje nós sabemos que quem acredita em Cristo, Cristo dizia para os seus discípulos, né, quem vem a mim vem ao Pai. Então, é importante quando a gente lê essa frase, que a sabedoria está em Cristo. Quer dizer, quando a gente pede para Jesus, Ele nos dá porque Ele faz parte do Pai.
Sim,
é incrível.
Muito bom.
Olha,
nunca mais?
Sobre doença. Nunca mais direi que estou doente. Essa é incrível. Pois pelas suas pisaduras fui sarado. Isaías 53, verso 5. Quer dizer, quem acredita que está doente, que vai ficar doente, vai ficar doente. É isso que ela está pregando para a vida dela.
Esse experimento do poder das palavras é muito interessante, porque tem gente que só acredita no que a ciência diz e subestima altamente o seu conhecimento e sua intuição.
Uhum.
E tem gente que nem na Bíblia acredita ou nem estuda, uhum, coisa e tal. Então, de alguma forma, esses conhecimentos que parecem opostos não são opostos. Tem um experimento muito antigo de um japonês que fez, colocando um potinho de água falando amor,
uhum,
e botava a frase do amor. E fez vários potinhos com palavras positivas e outras negativas e filmou com um microscópio lá. E nas palavras, depois de algum tempo, os potinhos com a água, com as palavras proferidas de bolo, formavam cristais lindos.
Sim.
E já os que foram proferir as palavras negativas, umas mandalas, os cristais, as moléculas, na verdade, se agrupavam de jeito horroroso.
Sim, sim.
E aí eu parei para pensar, se nosso corpo, aí a ciência mostrando, tem 70% de água no nosso corpo, o que é que a gente está ouvindo,
uhum,
falando, botando para dentro do nosso
da
corpo?
Gente, qual é o tipo de alimento, né, que a gente...
Exatamente, o alimento não é só o que você come, uhum, o que você ouve, o que você fala, o que você faz, com quem você anda.
Tem uma parte que Jesus, ele tá ali andando e os discípulos, eles começaram a comer sem lavar a mão. Tava ali, pegaram alguma coisa e comeram. Alguém viu um dos fariseus e falou assim, Jesus, seus discípulos estão comendo, mas eles não lavam a mão. Porque tinha um ritual judaico, que existe até hoje, que antes das refeições tem uma bacia d'água, onde eles fazem a limpeza das mãos e tudo. Jesus, o que que Jesus fala, linkando com o que você falou, que o que faz mal não é o que entra na nossa boca, falando de alimento, mas faz mal o que sai da nossa boca. Então, o que que a gente está alimentando com a nossa visão, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, porque tudo isso vai sair de alguma forma.
Exatamente.
E sobre esse experimento, eu vou fazer um desafio aqui. Você vai pegar 3 potinhos com tampa e vai colocar arroz com água ou arroz cozido dentro desses potinhos, arroz cozido. E vai escrever, e um potinho você vai abençoar, outro potinho você vai amaldiçoar e outro potinho você vai ignorar. E aí todos os dias você vai lá no pote e abençoa aquele pote, fala palavras positivas e vai abençoando. O outro pote você pega e amaldiçoa, e xinga esse pote, xinga, 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 xinga. E o outro você nem põe a mão, ignora. Depois de um mês, você volta lá, que esse experimento também é de um japonês, está no YouTube, experimento do arroz, o experimento do arroz com palavras positivas. É só digitar lá. E você vai ver que o pote que você amaldiçoou, ele embolorou assim, de uma forma horrível. E o pote que você abençoou vai estar, de uma certa forma, passado, mas a forma dele vai estar muito mais bonita do que o pote da maldição. E o pote que você ignorou também vai estar muito embolorado, mas não tão quanto o pote da maldição. Esse é um experimento incrível.
Pois é, para você que não acredita, de repente, fazer isso e
Fazer
ver,
isso e
né?
ver,
Comprovar mesmo,
comprovar.
pode mudar, pode começar a ressignificar alguma coisa aí.
Isso
Muito
mesmo.
legal. Como que é feito? Vamos falar dos casos de sucesso antes de
Vamos.
entrar no seu processo de treinamento. Conta aí algumas coisas.
Eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Eu, antes da pandemia, corri atrás de vídeos para otimizar meu tempo. Eu fazia muitas coisas e sempre reclamava para minha esposa que não dava tempo de fazer nada. Então eu criava planilhas, todo mundo que disponibilizava planilhas no YouTube eu estava baixando. Quer dizer, eu era um viciado em planilhas. Mas eu até escrevi aqui, ó, que a minha dor era a falta de tempo e procrastinação. Então hoje, né, quantas pessoas que estão nos assistindo não sofrem com essa dor de falta? Ah, eu não tenho tempo nem para os meus filhos, não tenho tempo nem para mim. Como é que eu vou fazer com a falta de tempo? E eu escrevi aqui, né? Eu escrevi porque é mais fácil de falar que eu não conseguia ter uma rotina produtiva, né? E eu baixava muitas planilhas, ficava assistindo vídeo de produtividade. Cara, parecia um vídeo de
Você
produtividade,
ficou totalmente teórico e nada prático.
nada prático. E não dava nada certo, porque eu passava mais tempo estudando essas planilhas, tentando fazer do que praticando elas. E o que que aconteceu? No coaching, quando eu passei pelo processo de coaching.
Sim.
Então, o processo de coaching não é só para as pessoas, mas não, o coach ele precisa passar por esse
Sim.
processo, ele precisa passar por esse treinamento. E no processo tem essa ferramenta que de produtividade, que se chama Agenda Extraordinária. Então nessa ferramenta a gente faz com que o coachee, que é o nosso cliente, ele vai listando a gente numa condução, né? A gente prepara todo esse momento, porque o destravamento não é aqui. O destravamento, a gente prepara o coachee, tem toda uma condução, porque o destravamento é de dentro para fora. Não é você, ah, entendi como é que faz, então é só fazer uma agenda e é só aplicar. Não, é você visualizar. Então eu passei por esse processo e quando eu faço também com os meus clientes, eu faço eles visualizar qual seria o dia, como seria o dia extraordinário dele. Ah, o meu dia extraordinário, eu vou levar meus filhos para a escola, ele vai fazer tudo. Ele vai listar tudo o que ele gostaria de fazer no dia dele. E aí, depois disso, a gente faz uma condução de visualização, tem todo um processo, onde ele vai visualizar executando tudo aquilo. E dentro desse processo, depois a gente pergunta para ele qual é o aprendizado, qual é a decisão que ele toma para a vida dele. Então, ele começa a trazer clareza de que ele realmente tem capacidade de viver esse dia, porque nós acreditamos que se você viu, né, com os olhos da mente, se você sentiu acontecendo e você ouviu as coisas ali dentro de você, já aconteceu, já
Aquela linha,
existe.
né? Pensamento, sentimento e
E
ação.
ação já existe. Então, assim, ele precisa visualizar que ele é capaz,
Sim.
que aí vem toda a
Mas ele só
história das
consegue realizar
crenças.
quando você destrava essas crenças, né?
Exato, a gente tem essa ferramenta para
Mas
poder
olha que negócio,
destravar.
vou compartilhar uma coisa para vocês. Olha, não vou dizer quem é, né? Eu me separei e passou 7 meses eu conheci o meu marido atual. Aí. Uma amiga, uma colega me ligou e falou: Ah, mas você tá, você quer? Eu falei: Ah, eu já tô namorando uma pessoa, tá firme e tal. Olha, Thiago, eu não vi o rosto dela, mas eu consegui enxergar na minha mente quando ela falou assim: Nossa, já? Por quê? Porque você tem uma crença de que a mulher, depois de 40 anos, com 2 filhos, quem que vai querer essa mulher? Não é
É
bem assim?
verdade.
Quem que vai assumir com o mundo que tem aí? Que homem que vai querer assumir? Se tem um homem bom, homem, esse não é o ponto, mas o ponto é, eu nunca duvidei disso. Então, na minha mente, já estava que eu não vou
Olha
ter
que
nenhuma
incrível.
dificuldade, né? Mas ela, de
Ela
repente, não foi
tinha
nem
essa.
por maldade, vou
Não.
preferir entender que não
Sim.
foi nem por maldade, mas isso, nossa, já? Por quê? Porque aí depois eu fui conversando, muita gente falou assim, nossa, você rapidamente, né? Ficou,
Conseguiu.
foi no chão e já se foi se elevando. Por quê? Eu não tenho essa crença da coitadinha.
Da vitimização.
Ah, agora 40 anos.
Ah, pronto. É verdade.
Porque isso foi porque na pandemia também eu fui mudando. Eu escolhi, eu vou surtar, eu vou estudar. Eu falei, eu vou estudar tempo, porque mais tem a gente agora tem tempo para fazer. Todo mundo reclama que faz tempo. A pandemia deu essa oportunidade para a gente.
Exatamente.
Né? Foi o que aconteceu com você também. Muito legal.
E hoje eu tenho, hoje só para finalizar, né, o que aconteceu comigo? Hoje eu tenho uma agenda onde eu consigo, sim, um dia anterior,
não procrastinar mais.
Tem dias, hoje mesmo, que eu não estava bem. E eu aprendi também a me respeitar.
Que tá tudo bem, se a gente não tá
Cara, eu não fico mais com culpa. É. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu tô sentado aqui, mas eu tô doente, mas eu tenho que fazer muita coisa. Aí que você fica doente mesmo. Hoje eu não estava bem na parte da manhã, mas eu profetizei na minha vida. Caraca, isso arrepiou. Porque eu falei, meu Deus, hoje eu não estou bem. Como é que vai fazer a minha cara? Eu vou ter que dar entrevista e o meu humor não estava legal. Alguma coisa me puxando para baixo. Mas eu profetizei que eu ia fazer a caminhada. Fui fazer a caminhada de manhã para poder liberar hormônios, químicas no corpo. Falei, depois da caminhada, quando eu voltar, eu vou estar bem. Eu vou estar melhor, eu vou estar pronto. E foi acontecendo. E, não, e assim, o barato, quando a gente profetiza, ah, então você. Então eu vou profetizar nele, quero ver o que amanhã acontece. Não é assim, tem um tempo, você tem que respeitar. Eu cheguei em casa, estava bem? Não, não estava ainda, mas tomei um banho, falei, vou descansar.
Não é assim.
Não, vou descansar, vou tirar uma pestaninha, vou dormir um pouquinho. E acordei assim, ó, tô aqui.
Ó, que maravilha.
E se eu falar para você que de manhã eu estava. Não em deprê, mas estava muito para baixo.
E vale também ressaltar para finalizar que mesmo que você não seja cristão, né, ou não estude a Bíblia, não acredite, de toda forma faz muito sentido tudo isso, né? Então se faz sentido, né, por que não experimentar?
Exatamente.
Né? Ou se você é ateu, se você não é católico, não importa. O que importa é esse trabalho de destravar mesmo, porque o jeito que estamos vivendo não está mais funcionando.
Exato. Né? É, essa crença de... Eu tinha essa crença, né? Quando alguém chegava e falava assim, você está vivendo, olha para a sua vida, olha que você pode viver uma vida extraordinária, você pode ser mais feliz. Assim, esse cara quer vender. É claro que ele quer vender. É claro, como eu estava lá dentro da igreja, achava que falavam da Bíblia, que a Bíblia, leia a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Porque achava assim, ah, vou ler a Bíblia, vou falar para ele ler a Bíblia, porque estou dentro da igreja. Então, quer dizer, estou assistindo um vídeo motivacional e é claro que ele vai falar que eu vou ficar bem, por quê? Porque isso aqui, ele quer vender para mim, mas não é real. São pessoas que estão passando, que passaram pelo processo e que estão experimentando uma nova realidade e tem o desejo de que todas as pessoas, de compartilhar. Que,
porque a gente sabe o bem que faz
que
na gente.
Que entre né? nesse mundo do autoconhecimento.
Sim, claro que não vendemos, somos filantropia. Por que não usar o nosso talento para ganhar o dinheiro
exato,
também de uma forma honesta dentro do nosso conhecimento?
Exato, exato.
Outra crença também.
Outra crença.
O terapeuta, por exemplo, mas imagina, ela cobra, tinha que fazer de graça. Por que fazer de graça?
Não, não.
A pessoa estudou,
é preciso.
Esses cursos de terapia, esses cursos de autoconhecimento são caríssimos.
Caríssimos, é. Eu nunca me vi, nunca passou pela minha cabeça que eu ia investir tanto dinheiro em mim.
Pois é.
E assim, se eu for... Se eu for contar, é mais de 15 mil reais dentro de um ano.
Porque quando a gente
e eu não tinha.
Fazer, Deus é botando o chão pra gente,
isso que eu ia
né?
falar, eu nunca... Não, e assim, falou assim, Thiago, para você ser a pessoa que você quer ser, você vai ter que investir 15 mil reais, 20 mil reais. Pronto, eu vou continuar nessa vida.
Morri, já era. Como que é o seu encontro, o seu processo? Quantas sessões...
Eu tenho um método chamado 4x4 Destravando Sua Vida. Nesse método, a coach, vai passar por 4 sessões e ela já vai ter um destravamento.
Nossa,
da vida dela.
De quanto tempo?
De 1h30. A pessoa vai aprender a se autoconhecer, ela vai aprender a reprogramar as crenças dela, ela vai aprender a abençoar as pessoas de forma... Vai entender por que, de fato, ela precisa abençoar a vida das pessoas. Ela vai aprender sobre o perdão. E eu falo que muitos de nós estamos travados na nossa vida porque nós carregamos mágoas. E que são mágoas?
Más águas.
Más águas.
está no nosso corpo.
Que está no nosso corpo.
Tem 70% de água.
Então, quando a gente carrega isso com a gente não prospera. A gente não financeiramente, porque tem gente que tem a crença do dinheiro, vai estar ouvindo, vai assim, ah, não, mas não quero ficar rico. Mas você não quer ter uma conexão melhor com o seu filho? Você não quer ter uma conexão melhor com os... Você não quer aprender a entender como que o seu pai funciona? Porque quando você aprende sobre você mesmo, você vai aprender sobre os outros. Quando você vê, olha para você e vê que você tem muitos erros, muitas imperfeições, você fala assim, meu Deus, essa pessoa ela é assim porque ela também foi como eu, mas eu não estou assim. Então eu vou respeitar ela, porque eu respeitando, ela vai se sentir bem e eu vou aprender sobre essa pessoa. Então, o coach, ela vai, nessas quatro sessões, são 12, mas eu dividi em quatro. Porque não precisa fazer as 12. Na verdade, sim, é preciso fazer as 12.
Não, não.
Não.
Faz as quatro.
Depois ela, Thiago, a gente trabalha com a roda da vida. Então, ela vai pontuando, né? A gente trabalha com o estado atual. O coach, o que é o coach? O coach, ele vai trabalhar com o estado atual. Como está a sua vida hoje? Me conta um pouquinho. Ela vai começar a contar. Uhum. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas maiores dores? Uhum. O que está te incomodando na sua vida hoje? Ah, minha vida incomoda isso. Tá, mas quais são as suas qualidades?
Isso.
Aí a pessoa às vezes trava, porque ela não consegue falar sobre...
Uma vez eu entrevistei, eu fiz 5 anos de RH pela minha própria empresa, entrevistando babá, empregada doméstica e tal. E eu separava uma hora para entrevistar, porque eu não queria só o currículo, eu queria saber dela, eu ia colocar
Olha,
uma empregada na casa da
claro.
Família. Eu queria saber se tinha filho para ele, se trabalhava do marido, as coisas.
Sim.
Aí um dia eu falei assim, quais são as suas qualidades? O que você fala? Fala assim, putz, eu sou muito foda. Essa é a discussão que eu usava. Ninguém respondia, ninguém sabia. Olha. Mas quando eu perguntava sobre os defeitos, todo mundo sabia
Nossa,
os defeitos. Então a gente não sabe nem conhecer a nossa parte
boa. Exato.
Está enganado aquele que acha que o autoconhecimento só mostra nossas mazelas. Não.
Não.
Ele mostra também onde a gente está tá legal. Quando a gente está legal, está tudo certo. Agora, quando a gente não está legal, aí o bicho pega.
E a gente carrega mais o negativo. Que é o que eu trago nessa palestra para a pessoa aprender. E nessa palestra a pessoa ela aprende, né? Na palestra e também no processo de coaching, ela aprende a ressignificar essas palavras.
É, porque tem que tirar uma crença e colocar uma outra,
exato,
senão ela volta.
Exato. É. A gente chama de crença como se fosse chip, né?
É.
Você foi programado lá atrás com aquele chip. Agora a gente vai tirar aquele e vai colocar um novo. Isso. Não, que você é capaz. E aí a roda da vida, ela vai pontuando, né? São 11 áreas, né? Então você vai melhorar a saúde, você melhora o seu intelecto, você melhora a sua espiritualidade, você melhora o seu conjugal, então você melhora a sua conexão com o seu filho, você melhora o seu social, às vezes a pessoa não tem amigos, e aí se sente, não, mas o que você precisa fazer? Aí a pessoa assim, ah, eu tenho uma amiga que faz tempo que eu não ligo, aí então você vai se conectar com ela de novo. Nossa, é verdade, interessante. Então, aí você vai, durante as sessões, reposicionando, porque a gente entende que se a sua vida está só financeiro alto, a gente vai ver que se a pessoa trabalha demais, ela não tem muita conexão com os filhos, não tem conexão com os amigos, não tem tempo para poder ajudar as pessoas, porque ajudar, a gente trabalha no servir, não é só, cai lá um dinheiro lá e eu nem sei para onde vai. Não, às vezes é um tempo que você tem que tirar para olhar uma pessoa e falar, tudo bem com você, fazer uma visita no orfanato. Isso faz toda a diferença para poder agregar e para poder tirar o melhor da pessoa. A gente consegue tirar o que ela tem de melhor e a gente vai eliminar aqueles impedimentos, né? Eliminar tudo aquilo que ela fica dando desculpa e fazer ela crescer.
E quanto custa esse processo todo?
São 4 sessões que ela vai passar comigo. E essas 4 sessões vai custar, deixa eu colocar aqui, olha, R$815,88.
Parcelado
em 12 vezes, que fica, sempre falo que é uma pizza por mês que ela vai gastar no cartão, né?
R$67,99.
E dentro desse módulo, ela vai ter uma sessão de terapia. Ela ganha uma sessão de terapia. Eu tenho uma terapeuta parceira. Então, além de ela destravar a sua vida para os seus objetivos, para os seus sonhos, para ter conexão com o marido, com os filhos, com a família, com Deus, e aprender sobre ela mesma, ela ainda vai ter uma sessão de terapia para ela poder ressignificar algumas dores
Sim.
que são lá mais profundas que o
E o próprio
coach.
processo de coaching é uma terapia. Conversar com uma
Exatamente,
amiga é uma terapia. Então,
exatamente.
ah, mas é só quatro mesmo, mas são quatro sessões muito pontuais, com muita competência, ferramenta, que vai fazer você descobrir, porque você
Muitas.
faz sua pergunta, imagina, põe a pessoa para pensar. Ai, muito legal.
Olha, eu fiz uma lista aqui de. Tem uma listinha da onde, ó, os benefícios do processo de coaching. Você vai, a pessoa tem descoberta de novas possibilidades, melhora o relacionamento com a família e amigos, recupera casamento, acredita?
Acredito.
Definição de prioridades e objetivos e metas. A pessoa consegue se reorganizar financeiramente, porque aí a gente vai trabalhar.
Porque ela está organizada.
Exatamente, porque se você está organizado aqui dentro, você vai conseguir
É,
organizar toda
verdade.
a sua vida.
Legal.
Melhora o gerenciamento do tempo, que eu falei dos cases, né?
Uhum.
Superação de medos. Nossa, é muita coisa.
Ai,
Redução do
professor Lenir.
estresse.
Então, você que está interessado, entra aqui nas redes sociais do Thiago, marque um horário, vale super a pena. Ah, eu adoro.
Espero por
Você quer ganhar
vocês.
um presentinho?
Ah, eu
Ah,
quero!
quem não
O
quer?
que é? O que é?
Nada não quer, né, gente?
Ai, que
Olha,
maravilha!
você vai gostar.
Gente, me convidem, tá? Para mais entrevistas, me dê presente.
Me contratem.
E me contratem, exatamente. Ai, que legal. Nossa, eu adoro caneca. Muito bom, muito bom.
Suas
Café,
lives
então.
com ela, hein?
Café, então, eu vou fazer uma live tomando café. Eu vou te chamar para uma live.
Topo,
Topa? Então tá
topado,
bom,
adoro,
fechado. Muito
maravilha.
obrigado.
Nossa, Thiago, muito grata. Eu acho que foi bem esclarecedor. Dá para ver sobre o humor, dá para ver como mudou a sua vida mesmo. Espero que mude também a sua, né?
E a gente vai enfrentando os desafios e vai aprendendo com eles, né? É
E sendo
isso.
mais compreensivo, mais flexível com a gente mesmo, se perdoando mais, se
Se
abençoando,
amando.
se amando
Cara, se
mais.
amar é
A
incrível,
gente só
porque,
dá aquilo que a gente tem.
como eu disse hoje, não estava bem, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não vou
E
me
você
cobrar.
ressignificou, falou, vou ficar
Vou
ótimo,
ficar
tá
bem
ótimo.
e
E você
estou
está,
aqui.
já ganhou uma caneca? Valeu, muito grata, viu?
Gratidão.
Espero a nossa live, hein?
Ok.
Então tá bom. Beijos para vocês, até o próximo sábado.
Beijos.
Tchau. E aí, gostou da nossa entrevista? Deixa seu coraçãozinho então e assista a todas as outras, porque a vida é assim, cheia de novidades e surpresas interessantes. Agradeço também aos nossos parceiros, Brenda Artes Personalizadas, Dávila Buffet Eventos, Distribuidora Mahalo, Estúdio Fujik, Escola de Inglês Influx, Salão de Festas Monte Alegre, Estúdio Júlia Graziella Salão de Beleza, Realização Web TV Vale. Até o próximo programa. Tchau!